Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bom, gente, no mês da educação, que comemoramos aí dia 15 de outubro, o Dia do Professor, a Ipsis Literis Cast, que é o podcast da Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, apresenta dois episódios especiais no dia 5 de outubro, os episódios 14 e 15, para falar sobre empreendedorismo e letras. Mas por que essa ideia? Alguns de vocês solicitaram. Logo depois que eu iniciei esse podcast, falando sobre licenciatura e bacharelado, algumas ideias surgiram, em especial para aqueles que não querem necessariamente lecionar e fizeram licenciatura, e aqueles que fizeram bacharelado, mas que ainda querem desenvolver em mais ou em outras áreas, né? Então, pensando nisso, eu aproveitei para no dia 5 de outubro, que se comemora o Dia do Empreendedor, é uma data escolhida em homenagem à Lei 9.841/1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Eu acho que muitos de nós trabalhamos exatamente nessa condição, né? Como MEI, microempreendedor, né, individual, ou com uma empresa limitada de pequeno porte. E assim nós podemos oferecer serviços outros, né? Além, é claro, de aulas e etc. E é preciso dizer que o profissional de letras pode e deve empreender. Não só trabalhar para outros, né? Trabalhar para uma escola, trabalhar para uma empresa de tradução, revisão, mas também pode trabalhar para si, né? Claro, não há garantia de ganhar dinheiro, né, gente? Mas há sim a garantia de inovar e disponibilizar serviços e produtos que são muito úteis para a sociedade, com conteúdo bom e, o mais importante, produzido por quem entende de texto, escrito ou falado, por quem estudou as línguas, a linguagem. Afinal de contas, né, a linguagem é o meio sem o qual nós não vamos a lugar algum. Então, nós podemos e devemos, né, pensar em formas de oferecer serviços e produtos com aquilo que nós estudamos em letras. E em educação também, né? Aí a gente pode ampliar. E nas licenciaturas em geral, eu acho que também o pessoal aí das áreas das licenciaturas de história, geografia, artes, né, música, deve sempre ter essa visão mais aberta de um dia poder empreender. Mas vamos pegar aqui uma definição, né? O SEBRAE define o empreendedor como aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então é isso, né? Dá para ser professor, professora, revisor, tradutora e também empreender. Inovar para o social, para melhorar a sociedade. É nisso que eu acredito. Talvez por isso é que esse podcast exista, para trazer conteúdo, ideias e, acima de tudo, trazer vocês para o podcast com as ideias de vocês, para a gente poder melhorar o nosso dia a dia, não é mesmo? Bom, então agora a gente vai começar as entrevistas e eu espero que vocês aproveitem. Então, vamos lá, gente, com o nosso entrevistado aqui neste episódio especial sobre empreendedorismo nas letras. Agora, nós temos um empreendedor em várias frentes. Ele é editor, roteirista, um inovador nas mídias digitais. Edson Rossato, licenciado em Letras, Inglês e Português pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Edson é escritor e editor de livros, além de roteirista de quadrinhos e palestrante. É criador e organizador dos eventos culturais Livros em Pauta e HQ em Pauta. Atualmente, ele mantém o canal Manual Prático do Criador de Histórias lá no YouTube, onde posta conteúdo voltado ao desenvolvimento de escritores. Então vamos lá ouvi-lo? Muito bem, estamos aqui com o Edson Rossato, que aceitou nosso convite para participar da Ipsis Literis Cast. Edson, muitíssimo obrigada. Você é sempre muito gentil, aceita os meus convites, né, para palestras, e agora a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica e também como empreendedor, né, como editor. Como é que você está, Edson? Tudo bem?
Eu estou bem, eu quero agradecer também o convite, professora, porque seus convites são sempre muito bem-vindos, são convites que fazem com que eu possa falar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha carreira, e é sempre legal, todas as vezes que a senhora me convidou para uma palestra em alguma universidade, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas interessantes, pessoas que seguem meu trabalho até hoje, que se tornaram minhas amigas. Então, muito obrigado, eu que tenho que agradecer.
Imagina que é isso. Edson, conta um pouco para a gente, então, como é que foi que letras entrou na sua vida, assim, como curso?
Olha, professora, eu tenho que começar bem mais cedo com isso, né? Porque a vida inteira eu sempre tive uma. Aí eu vou me complicar, mas vamos lá. Quando eu era pequena, eu mentia muito, professora. Eu mentia muito porque eu tinha uma capacidade muito grande de contar histórias. Eu criava histórias, eu gostava de contar histórias. Eu achava que a vida real era um pouquinho mais chata do que a parte mítica, né? Então eu contava muita mentira. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, eu participava da igreja, né? Eu era da igreja católica, fazia catequese, essas coisas. E apareceu um rapaz lá que queria fazer peças de teatro e perguntou para a criançada se queria participar de peças de teatro. E eu falei, bom, vamos lá, né? Eu gosto dessas coisas todas, dessas brincadeiras, desse oba-oba, vamos lá. Comecei a fazer peça de teatro. E aí a gente começou com peça de teatro de coisinhas bobinhas para criança mesmo. Aí eu fui crescendo. E aí o padre lá falou se eu queria escrever peças sobre a vida de santos. E aí eu já começava a pesquisar, pegava livros e adaptava e tal. Só que dava um baita de um trabalho, né? Porque eu precisava de 10, 12 pessoas que não iam receber nada para poder contar essas histórias. Aí eu comecei a escrever contos, contos, histórias que só dependiam de mim para que elas acontecessem. Aí eu comecei a escrever contos, comecei a escrever várias coisas. E aí eu falei, eu acho que eu quero ser escritor. Eu acho que eu vou me dar bem se por acaso eu for escritor. E aí com 20 e poucos anos, né, um pouquinho tarde, né, segundo algumas pessoas, eu entrei para a faculdade de letras, porque eu queria ser escritor. Aí eu entrei na faculdade de letras, que foi muito legal, eu conheci muita gente boa, eu conheci, inclusive, a senhora que foi minha professora, né? Então eu conheci muita gente boa lá. Só que a faculdade, ela me preparava para ser professor e não para ser escritor, né? Então, no final das contas, eu nunca exerci a profissão, né? Eu nunca fui professor de aula, dar aulas segunda, terça, quarta, quinta, duas, três, cinco aulas por dia. Mas eu comecei a ministrar muitas palestras também, tal, inclusive no próprio na própria universidade. Comecei a ensinar pessoas a escreverem contos, né? Num programa chamado Prática de Escrita, que teve a chefia, né? Digamos assim, do professor Carlos Augusto, meu grande amigo, Carlos Augusto Batista de Andrade. E fica aí o sobrenome dele marcado, porque eu vou voltar a isso daqui a pouco. E aí. Tudo bem, aí comecei a fazer essas palestras junto com ele e tal, e aí a gente resolveu fazer um programa de publicação de textos dentro da universidade para os próprios alunos que queriam participar e tal. E aí a gente fazia isso, que abríamos uma espécie de edital de concurso de contos, E as pessoas se inscreviam, eu era o organizador, né? Naquela época, com 20, 23, 24 anos, né? Não sabia de muita coisa, mas assim, eu já tinha alguma noção, mas eu não sabia de tanta coisa assim para ser editor. Mas eu acho que eu consegui me sair um pouquinho bem ali, mas tudo bem. É, isso foi em 2004, em 2004. É, nossa, já faz 16 anos isso. Então, em 2004. E aí esse programa deu certo, porque era um programa autossustentável. Os próprios autores, a gente publicava os livros, e os autores, eles se comprometiam a vender 20 exemplares do livro, para poder tornar o programa autossustentável. E aí isso funcionou muito bem. É, foi muito legal. E aí pessoas de fora da universidade se interessaram por esse tipo de coisa. Aí esse professor, o professor Carlos, falou assim: vamos montar uma editora? Eu falei: vamos montar uma editora. Então, resolvemos levar isso para fora dos muros da universidade. Por que que o sobrenome dele é importante? O sobrenome dele é Andrade, o meu é Rossato. A gente pegou metade do sobrenome dele e metade do meu e montamos a editora Andros. E hoje nós publicamos, aliás, já faz 16 anos, né? Nós publicamos autores do Brasil todo e de várias partes do mundo também. Já publicamos mais de 150 livros nesse ínterim, e com mais de 5 mil autores em início de carreira. E eu tenho orgulho de ter feito isso junto com ele. Foi algo assim muito importante. Muitas pessoas nos ajudaram, vários professores da época, inclusive a senhora, que até hoje a senhora faz um trabalho de revisão para a gente, né? Lá pela Ipsis Literis, um trabalho assim fantástico também, viu? Gostei bastante
O Edson,
disso. E é isso. Oi, professora.
deixa eu te falar uma coisa.
Falei demais, professora? Desculpa.
Deixa eu te perguntar uma coisinha que acho que alguém possa estar nos ouvindo também gostaria de perguntar. Alguma coisa ali daquele curso que eu sei, licenciatura em inglês e português, né? Acho que a gente pode falar lá no Unixul, atual Cruzeiro do Sul, também a minha primeira universidade, onde eu primeiro lecionei, né, como professora universitária também foi lá. O que que daquele curso você traz até hoje como algo que tenha realmente aprimorado esse seu olhar em cima da escrita, aprimorado a sua visão em relação à edição de livros? O que que dali você acha que você traz até hoje consigo?
Professora, na verdade é assim. Como eu falei para a senhora, aquele era um curso voltado para licenciatura, mas lógico que tinha muita coisa lá que dava para a gente adaptar, mas era algo adaptado, né? Então eu posso falar para a senhora que são adaptações. É, a parte de linguística, a parte de gramática, a parte de literatura, análise literária, crítica literária, tudo isso daí, eu posso resumir em uma palavra: olhar. Porque quando você pega um texto, você precisa olhar, você precisa ter uma análise, você precisa ter uma opinião. Porque eu já tive muitos e muitos, muitos, por exemplo, muitos preparadores de originais nesses 16 anos, né? Porque eu tive muita demanda e tal. E tinha uma coisa que me incomodava muito em alguns, era que eles eram muito benevolentes. Sabe quando a pessoa é benevolente demais com a língua? Ela aceita demais muitas coisas, e você não pode ser desse jeito, porque se você for uma pessoa que aceita tudo, você aceita até a exceção da exceção da exceção, né? E é complicado, porque, por exemplo, estamos falando de livros. De livros. O livro, ele precisa ser lido por uma parcela muito grande da população, né? A pessoa vai ler e tal. Se somente, se aquele exemplo, aquela frase, aquela frase onde tem uma exceção da língua, se ele for compreendido só por 1% da população, 99% vai entender aquilo como um erro. Então, é um pouco complicado esse tipo de coisa. Então, eu sempre procurei ser o mais popular possível nessa parte textual, né? E o curso me ajudou bastante a ter essa visão, a ter essa forma mais, como é que eu posso falar? Mais exigente da língua. A gente, porque eu considero, professora, isso é uma coisa minha, não sei se tem alguém que concorda por aí com outras palavras, mas eu considero a língua portuguesa leis. Nós temos regras que são leis, e todos nós somos advogados da língua. Então, muitas vezes, quando você coloca lá um termo, alguma coisa, alguém vai defender os argumentos daquilo daquele jeito, e alguém vai falar o contrário, e aí você vai chegar naquele, né? Então, a gente tem que ser advogado da língua. E eu vejo que a gente precisa ter esse olhar mais crítico, porque senão fica uma coisa assim muito complicada para ele.
E o conhecimento, né, que você adquiriu lá no curso, eu acho que todo mundo sabe disso, um curso de... Eram 4 anos, né, Edson? É, 4 anos ou
Não, não,
três
na
anos?
verdade era, na verdade, como eu tinha aula aos sábados também, eu acho que teve que a gente adiantou 6 meses. Então eram 3 anos e meio, né?
3 anos e meio.
Com aulas aos sábados também.
Com aulas aos sábados, tudo presencial. Então, assim, esse conhecimento,
Isso.
e esse conhecimento que eu digo não só da literatura, da linguística, até mesmo dos métodos e formas de aprender e ensinar as línguas, mas o conhecimento de pessoas que você teve ali dentro da universidade. Eu me lembro muito bem desses eventos, né, que aconteciam ali na área de convivência da universidade. Então, eram as vendas dos livros, a leitura, a apresentação dos
Sim.
autores, pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade, né, de escrever um capítulo, até mesmo um livro inteiro. Então, eu acho que esse seu contato com essas pessoas, acho que fez você ter essa visão que você falou há pouco, né, de tentar fazer o livro para que 99% das pessoas
É.
possam, né, ter contato com essa literatura, seguindo normas da língua portuguesa, etc. e tal, né? E acho que é bem bacana. E a parte administrativa da coisa, você aprendeu sozinho, Edson?
Aprendi sozinho, professor. E a parte chata é muito chata, porque eu não gosto de fazer. Eu gosto mais da parte criativa. Eu gosto de discutir como é que vai ser esse livro, como é que vai ser esse título e essa sinopse, como é que a gente vai mostrar para o pessoal em um ou dois parágrafos do que se trata o livro, sem revelar aquelas coisas que acontecem no meio do livro, e aí, como é que vai ser? Então, eu sempre gostei muito dessa parte, mas eu fui obrigado a aprender essa parte administrativa, né?
E isso para
Infelizmente.
você considera, lógico, é uma parte complicada porque você tem que se dedicar a ela, você é um empreendedor e tem que se preocupar com tudo isso. Então, tem a parte de a gráfica, né? Tem a parte da diagramação, como é que você faz para o livro ser concebido? Você faz um concurso ou um autor chega até você e fala assim: olha, está aqui o manuscrito, né? Antigamente a gente falava manuscrito.
Fala manuscrito, né? Porque era escrito à mão, né? As pessoas. Hoje o certo é falar original. Tá
Original,
aqui, original.
exatamente. Então, como é que é esse processo? Uma pessoa que queira escrever um livro com você, como é que ela faz?
Bom, vamos lá. Se for para começar assim, nós temos hoje. Eu acho que a gente precisa começar. Não é por baixo, porque, por exemplo, você falar que você escreve contos, não é que você começa por baixo, não é isso. É que como o conto ele é reduzido, ele é mais simples de ser trabalhado, né? Então ele é mais rápido de ser trabalhado. É mais do que um livro de 300, 400 páginas. Então eu acho que se você começar a escrever histórias mais curtas, fica é como se fosse um estágio literário, né? Então nós abrimos vários editais todos os anos. Isso já faz 16 anos. É, todos os anos colocamos no site www.andros.com.br, Andros com dois S, não pode esquecer. E aí eu crio a capa, a sinopse, o livro, né, em si, tudo, eu crio tudo isso, o título e tal. Coloco lá. E eu contrato um organizador, né, que esse organizador ele é um editor, né, um editor. Eu contrato essa pessoa e essa pessoa avalia os textos que entram para ver se estão dentro da temática, né? E ele não é contratado para dizer assim, entra ou não entra o texto. Não, ele orienta o autor. Então, por exemplo, o autor manda o texto, o organizador Lê e fala, olha, o seu texto começa bem, desenvolve bem, mas o final está clichê. Eu sugiro que você mude esse final, né? Porque está parecendo, está igualzinho aquele do filme tal, do livro tal, está muito parecido. Então, eu acho que melhor mudar aqui. Ou então ele fala assim, esse personagem aqui, ó, olha, ele não faz diferença nenhuma aqui, ele só está criando confusão aqui do leitor. Vamos eliminar esse personagem? Então, ele vai orientar. A partir do momento que o texto está pronto, ou pronto é assim, está ok entre o organizador e o autor, a gente celebra um contrato e o texto da pessoa vai para o livro e vai ser lançado num evento chamado Livros em Pauta, que a gente faz uma vez por ano, onde ele tem aquele contato com outros autores, é um lançamento grande e tal. E os textos, inclusive, de cada livro, eles concorrem ao prêmio Strix de literatura, né? Então a gente tem três fases, é algo assim muito sério. Inclusive a senhora também faz parte da comissão julgadora. Obrigado por isso.
Imagina, que isso,
Então, como é que é?
é um prazer. É sempre um prazer.
É legal, é muito sério isso. E
É.
aí, dentro desse evento, tem a premiação com uma estatueta, cinco autores indicados, com música tema do livro, é muito legal. Então, é uma experiência que eu procuro sempre fazer com que o autor tenha, porque se ele participa de uma de nossas coletâneas, ele tem a oportunidade de ter contato com o editor, ter contato com o contrato, que é a parte burocrática da coisa, ter contrato ter contato com o seu público, né? Ele vai fazer uma dedicatória, depois ele tem contato com uma premiação literária. Então, quer dizer, se ele quer ser um escritor, ele vai ter nessa coletânea literária, participando dessa coletânea, ele vai ter assim um misto de sentimentos e experiências que ele pode levar para a vida toda, como escritor. Essa é uma forma de publicar um livro, né? Que eu acho que é a melhor. Porque você tem que ter essa pequena experiência. Agora, tem muita gente que quer publicar um livro solo, só da pessoa e tal, e quer me contratar para isso. Eu acho que sempre é importante, primeiro, você ter esse contato com essas coletâneas que eu falei agora, porque aí você tem um pouco mais de know-how para poder fazer um livro solo. Mas tudo bem, digamos que a pessoa já tenha passado por isso, aí ela me contrata para isso. Só que o trabalho que eu faço, professor, é um trabalho que é uma. Eu costumo falar que a relação entre editor e escritor é tipo uma relação médico-paciente. Porque você precisa confiar muito no que o editor fala. Porque se você ficar debatendo o tempo inteiro com tudo, tudo, não vai para frente. E é complicado. Quem está de fora vê melhor. Então, quando você confia no seu editor, você precisa ouvi-lo, né? Então, quando a pessoa me contrata, ela sabe que eu vou falar tudo que ela precisa ouvir. O que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Então, por exemplo, eu tenho um grande. Ele é meu amigo pessoal, né? Eu vou até falar o nome, Leandro Chulai, eu adoro esse cara, meu amigo. Só que eu sou editor dele, então eu falo tantas coisas para ele. Por exemplo, ele tem um projeto chamado Playlist, que são contos baseados em letras de músicas. Então, ele tem uma. Acho que é quadrologia? Será que é isso? Não é trilogia, são quatro.
Trilogia,
Eu
deve
não
ser
sei.
quadrologia, quatrologia. Não faço ideia.
Uma trilogia. Eu acho que é melhor falar uma trilogia mais um, ou uma série de livros. Pronto.
Boa,
Então,
gostei.
chamada Playlist, né? E cada livro é uma década. É uma década, 1980, 90, 2000, 2010. São músicas da época que se passam na época, ok. Para cada livro, são 10 contos que são colocados lá. Para cada livro, ele me manda mais ou menos uns 25 contos, para eu eliminar 15, porque eu quero que tenha a nata, os melhores textos, porque senão, né, se ele me manda 10 e eu tenho que publicar 10, eu não tenho corte, não tem condições disso.
Sobra,
Só que
né? É.
A gente mexe muito nos textos. Eu falo, olha, seu personagem jamais faria isso. Não, mas meu personagem é que eu conheço. Eu me baseei no meu amigo para poder fazer. Ok, mas esse personagem não é o seu amigo. Ele tem lá uma, duas, três características do seu amigo, mas ele não é o seu amigo. Então você tem que entender que quando o leitor estiver lendo o seu texto, o seu amigo não vai estar lá do lado. O leitor não vai falar, nossa, ele fez igualzinho o amigo dele, ó, hahaha. Né? Então, tem esse tipo de coisa que a gente precisa dizer pro autor. Ainda bem que 80% das coisas que eu falo ele acata. Então, é mais ou menos isso.
Mas eu sempre digo, né, e eu como revisora sei muito bem que o trabalho do editor é esse, é um trabalho um pouco árduo, porque é essa questão de você ter que enxergar o que que os leitores querem desse autor e o que que esse autor pode produzir, porque você sabe, né, Edson, como editor, por exemplo, o Fábio, né, que ele, o nome
De
dele é
quê?
Fábio, qual que é o nome do seu amigo que você falou?
Ah, eu não falei. Chulai, chulai.
Lá. Você sabe muito bem o potencial dele. Você sabe o que que ele pode fazer. Mas às vezes acho que o autor entra num universo da história e começa meio que, né, a querer coisas que precisa pôr o pé no chão e perceber, não, peraí, você tem que ir por um outro caminho para poder chegar ao seu leitor. Eu não estou falando aqui de venda de livro, estou querendo que a história seja bem-sucedida aos olhos do leitor. Esse é um trabalho difícil. Eu, como revisora, sei muito bem disso. Porque
Exatamente, professor.
o revisor é aquele que fica no meio entre o autor e o editor, mas eu percebo bem que a realidade sempre está do lado do editor. E às vezes com tradução mais difícil ainda, né? Então, não é fácil. A vida do editor
Porque
é.
no caso, muitas vezes o autor ele vive numa bolha. Ele vive numa bolha. Ele precisa de alguém do lado de fora para falar, ei, olha só, você está com uma visão limitada em relação a isso. Por exemplo, eu costumo falar o seguinte: quando você já trabalha com um autor há algum tempo, você conhece mais o autor do que ele mesmo. No caso desse meu amigo, Chulai, estamos indo para o terceiro livro, publicamos dois, são quatro. Publicamos dois, estamos no terceiro. Então eu já estou há mais de 3 anos analisando os textos dele. Aí eu percebo muitas coisas nele, alguns vícios que ele realmente não percebe. Eu falei, olha, você está fazendo assim, 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 assim. Ele falou, pô, é verdade, verdade, mas é legal, não é? Eu falei, não, não é. Aí é que tá, não é. Então é isso, é conhecer bem mais o autor do que ele mesmo e dizer para ele, mostrar para ele como o leitor precisa, né? O que o leitor, o que a história pede, porque muitas vezes, como autores, nós temos um preciosismo muito grande com alguma coisa. E só que aquilo às vezes não é importante. Eu me lembro de um cineasta, não lembro o nome dele, mas eu lembro da história, que ele queria muito que aquele personagem, porque ele gostava muito de chapéu, né? Chapéu. E era um cineasta que ele que tinha um personagem que usava chapéu e tal. Aí, não sei quem foi que falou para ele, falou: "Meu, esse personagem não faz sentido nenhum ali". Não, mas aqui, aí ele começava a defender o personagem. E ele chegou um momento que ele falou assim: esse personagem não faz sentido". E ele queria que o personagem estivesse lá porque ele gostava daquele personagem com aquele chapéu, porque fazia sentido o chapéu para ele, o preciosismo dele, né? É muito curioso isso. No final das contas, ele cortou o personagem, tá?
Agora, Edson, além de editor, você também tem algumas outras mídias, né? Fala um pouquinho do seu canal no YouTube para gente.
Então, meu canal surgiu, professora, porque em 16 anos de editora e mais um pouco de vivência de escrita, eu adquiri muitos conhecimentos, né? Alguns de livros e outros de observação. E eu queria muito repassar isso, né? Porque não é legal a gente ficar guardando conhecimento para a gente só, né? Então, eu pensei em fazer uma série de livros. E eu criei uma série de livros chamada Manual Prático do Criador de Histórias. Cheguei a lançar um livro, que é o Como Escrever Microcontos. Eu ia lançar um livro por ano com essas coisas todas. Só que fazer livro, mesmo eu sendo editor e tendo um pouco mais de facilidade, né, fazer livro custa muito caro. E aí eu percebi que eu ia produzir menos livros do que eu tinha. Eu tinha anos de vida. Então, mais ou menos isso, né? Eu não ia conseguir, eu ia morrer um dia sem ter dito tudo que eu queria dizer. Aí eu falei: não, não vou fazer livro, não. Eu vou fazer um canal. E eu dei o nome para o canal de Manual Prático do Criador de Histórias, o mesmo no, do, da série de livros. E eu comecei a fazer vários e vários vídeos, né? Não por coincidência, o primeiro vídeo é como escrever microcontos, que é o mesmo do livro, que eu acabei popularizando ali o conteúdo do próprio livro em um vídeo. E eu sempre estou colocando algumas coisas diferentes do que as pessoas costumam colocar nesses vídeos de escrita. Por exemplo, como usar vocativos em falas de personagens. Então, não é como colocar vocativo normal em qualquer lugar. Não, é como em falas de personagens, porque eu consegui perceber que você colocando vocativo ou no começo, ou no meio, ou no fim, denota o estado de espírito do personagem, né? Dependendo de onde você coloca, no começo ou no meio, no fim, dá para perceber se ele está sendo irônico, se ele está triste, se ele tá sendo alguém complacente com alguma coisa. Então, assim, eu percebi esse tipo de coisa e eu resolvi colocar ali. O próximo vídeo que eu estou fazendo é como usar idioleto em falas de personagens, né? Também. Eu acho que o personagem é muito importante, então eu vou ter vários vídeos sobre personagens aí. Como usar idioletos, como escrever histórias futuristas. E essa parte de como escrever histórias futuristas tem muito a ver com o que eu falei para a senhora sobre visão. Quando você olha para o passado, você vê como as pessoas enxergavam o futuro. E você fala: pô, mas o futuro é diferente do que eles enxergaram lá, né? Então, dessa forma, como é que a gente consegue, a partir de agora, olhando o passado e olhando o presente, como a gente pode olhar o futuro? Né, para você escrever histórias mais pés no chão, mesmo que sejam futuristas, né? Então, eu fui fazendo esse tipo de análise, né? E tem funcionado bastante, porque as pessoas estão comentando lá nos vídeos, falando: nossa, eu nunca imaginei que dava para fazer esse tipo de coisa. É como evitar o bloqueio criativo por intermédio de outras obras. Você quer escrever e não sabe como escrever, você pega um trechinho de uma outra obra e continua dali, e você vai escrevendo, depois você elimina o começo da obra e completa com algo seu, e aí você vai fazendo. Então, eu acho que esses vídeos que eu faço, eles estão muito mais próximos de pequenas aulas, né? Não é algo para o entretenimento, assim, mas pequenas aulas dinâmicas. E eu tenho gostado bastante.
E aí que eu falo, né? Apesar de nunca você ter dado aula na escola básica tradicional, você leciona de alguma forma, né? Nas suas palestras, que eu já assisti tantas, e agora eu tenho assistido seus vídeos e eu adoro, porque eles acabam criando perguntas, né? Acho que teve um dia que um aluno meu perguntou lá no Insta sobre o uso do travessão.
Sim, como uso travessão,
O Bruno perguntou: ah, usa travessão ou usa aspas? Quer dizer, a partir do seu vídeo, as pessoas vão questionando até mesmo o estilo da escrita de um conto.
E justamente nesse bate-papo aí que a gente teve, a senhora também, né? Nem a senhora, nem eu, nós, nenhum de nós dois falamos assim que era certo ou errado tal coisa, mas a gente analisando ali, a gente chegou mais ou menos a uma conclusão. E é isso que é importante, é como pensar, é o que eu estava falando para a senhora, de ser advogado da própria língua, né? Então, eu acho isso importante, as discussões, mostrar como você pode pensar como escritor. Porque não adianta, professor, eu penso o seguinte: saber se a palavra casa se escreve com S ou com Z, para falar a verdade, não, eu, na hora da escrita, não acho isso muito importante, porque o revisor pega. E o revisor vai resolver isso daí, não tem problema. Mas como você construir toda uma narrativa com a palavra casa, que seja com S, que seja com Z, é muito diferente. Fazer como você pensar sobre aquilo é o mais importante. É a estrutura da história, é a estrutura de como vai fazer o leitor pensar. A parte gramatical, de ortografia, ali o revisor resolve depois. É lógico que eu não estou defendendo que a pessoa não aprenda, não é isso, né? Eu estou dizendo que o que é mais importante ali na hora de você escrever, né?
Isso é essencial que as pessoas entendam, né? Existe uma coisa maior, uma coisa macro, né? Escrever casa com S ou com Z está no nível micro. Isso a gente resolve com uma outra, né? Mas esse olhar macro para como escrever um conto, um microconto. Edson, temos mais 5 minutinhos aqui, temos pouco tempo, e eu vou te
Já
pôr.
passou tudo isso? Nossa,
Já,
eu
já.
falo demais.
Eu vou te lançar uma provocação, né? O que que você acha do e-book como solução para a substituição do livro de papel? Você acha que é substituto ou é apenas um irmão?
Ah, professor, eu acho que nada é substituto, porque, por exemplo, quando chegou existia o rádio. Quando chegou a TV, falavam a mesma coisa sobre substituição. Claro que eu não estava lá para saber, mas eu li bastante a respeito. Mas falavam de substituição. Mas até hoje, rádio e TV coexistem, né? Então, por exemplo, inclusive no vídeo Como Escrever Histórias Futuristas, eu usei exatamente esse exemplo do rádio e da TV. Então, por exemplo, os públicos são diferentes. Para você assistir uma TV, você tem que parar tudo que você está fazendo e ficar na frente da TV prestando atenção na imagem. O rádio não. O rádio você precisa só escutar. Como este podcast aqui, as pessoas não precisam ver nossa imagem. Ninguém está vendo nossa imagem, mas está escutando. Isso a pessoa pode escrever, pode fazer trabalhando numa oficina mecânica. O cara deixa lá o rádio ligado, o podcast da Ipsis Literis ligado lá e fica ouvindo e trabalhando. Então são públicos diferentes. Da mesma forma, eu acho que os públicos também são diferentes do e-book e do livro físico. Eu, por exemplo, eu não gosto de ler na tela. Eu não gosto. Geralmente eu pego as coisas que estão na tela, eu imprimo e vou ler com mais cuidado depois, porque depois eu posso dar uma parada, deixo ali parado, volto, eu pego na mão. É uma experiência extrasensorial, sendo que no e-book é diferente. É algo, sei lá, é algo um pouco mais frio. Lógico que tem muita gente que já cresceu, né? Já cresceu com essa tecnologia em mãos. Então, a pessoa não sente tanta diferença. Mas não quer dizer que o livro vai deixar de ser físico também, né? No caso da música, tinha aquela coisa do CD. Ah, os LPs vão deixar, os vinis, né? Vão deixar de existir. Como é que tem muita gente hoje que tá lançando em vinil de novo? Eu tenho um amigo que está lançando tanto as músicas dele no Spotify, em CD e em fita cassete. Quando é que eu ia ouvir falar disso?
Nossa, fita cassete?
Né?
Nossa senhora, isso é muito louco.
Então.
Vinil, tudo bem, eu já vi vinil voltar, mas fita cassete não.
Mas fita cassete é mais fácil, porque ele mesmo pode gravar. Ele mesmo, ele compra as virgens e grava. O vinil já é mais difícil, tem que mandar para a fábrica, né? Mas enfim, tudo isso para dizer isso, professora. Existem vários públicos e cada público quer algo diferente. Tem uma sensação diferente. Eu acho que não vai acabar, não.
Muito bom, Edson. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Esse papo foi super gostoso, passou super rápido. E com certeza, a partir desse papo, a gente vai ter perguntas dos nossos queridos ouvintes. E aí a gente volta a fazer uma entrevista o ano que vem, ou antes até, de repente. Fique à vontade para, né, se você quiser dar um recado para o pessoal que está aí nos escutando, a maioria estudantes de letras ou pessoas que têm interesse, né, em trabalhar com ser escritor, ser editor, deixa aí o seu último recado.
Tá certo, professora. Obrigado pelo convite, eu gostei bastante. Eu falo muito. Desculpa, professora, que eu nem vi o tempo passar. Para mim, eu estava na primeira metade ainda da entrevista.
Fica tranquilo.
Eu queria dizer para o pessoal que quer ser escritor, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que um médico precisa estudar para ser médico, um advogado precisa estudar para ser advogado. Se você quer ser escritor, você precisa estudar também. Esse negócio de escrever com o coração é balela, porque você vai despejar um monte de palavras no papel que muitas vezes não fazem sentido para você e não fazem sentido para as outras pessoas. Emocionam você, mas não emocionam as outras pessoas. Então, se você quiser aprender, você tem muitos e muitos livros que você pode adquirir. Stephen King escreveu um chamado Sobre a Escrita, tem outro chamado Story, que eu não me lembro o nome do autor agora, acho que é Campbell alguma coisa. Tem vários livros. E também tem muitas coisas interessantes no YouTube, como agora eu vou fazer a minha própria propaganda, que é o Manual Prático do Criador de Histórias. E lá você vai ter muitos e muitos vídeos rápidos, porque eu tenho essa coisa desse dinamismo, eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então, eu acho que os meus vídeos têm a ver muito com essa minha personalidade. Eu acho que eles vão direto ao ponto e aí a pessoa pode aprender a como pensar como escritor, que eu acho que é o mais importante, porque técnicas a gente aprende, por exemplo, a técnica se escreve com S ou com Z, como eu falei para a senhora, que todas as proparoxítonas são acentuadas, isso você aprende na gramática, mas tem como pensar como escritor, isso é diferente. Isso você encontra lá no meu canal. Obrigado. Tá? Espero que vocês de casa possam me acompanhar lá no canal do YouTube. Inscreva-se no canal e eu estou à disposição de vocês lá. Professora, muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. E aqui embaixo, na nossa descrição do episódio, tem todos os dados do Edson, o site, todas as dicas para entrar em contato com eles. Obrigada. Um beijo, Edson.
Beijão, professora.
Ótima entrevista, não é mesmo, gente? Então, vocês acabaram de ouvir uma pessoa que estudou letras e que decidiu empreender, né, no mercado de letras. Então, aí você tem várias dicas, né, de caminhos possíveis. Se quiser entrar em contato com o nosso entrevistado do episódio, é só entrar aqui na descrição, você vai encontrar todos os dados e o contato dele. Ótima semana a todos, cuidem-se, um beijo no coração.